So tonight, I'm not here to convince you that my religion is better than your religion.
Sim, essa noite eu não estou aqui para convencer vocês de que minha religião é melhor do que a religião de vocês.
Religion of that nature is not going to satisfy your heart anyway.
Uma religião desse tipo não iria satisfazer o seu coração de modo algum.
In fact, I'm not here to persuade you as to anything.
Aliás, eu não estou aqui para persuadir ninguém a fazer qualquer coisa.
What I'm here tonight is to tell you what God has to say about the human condition.
O que eu estou aqui é para dizer o que Deus tem a dizer sobre a salvação.
And what his remedy is.
E qual é o seu remédio?
Now I recognize that this book that I hold in my hands, the Word of God,
eu reconheço esse livro que está em minhas mãos, a Palavra de Deus,
is not received by everybody or accepted by everybody as being the Word of God.
Não é recebido ou aceito por todas as pessoas em todo lugar.
But that's nothing new. What's the first question found in this book?
Mas isso não é nada novo. Qual é a primeira pergunta encontrada nesse livro?
The very first question we find in this book is, "Hath God said?"
A primeira pergunta que nós vemos nesse livro é, foi assim que Deus disse?
Just always remember who asked that question.
Apenas lembrem-se, quem foi que perguntou essa questão, fez essa questão?
It was asked by a snake.
Foi feita por uma serpente.
It was asked by someone that would cause you and me to doubt.
Alguém que quer fazer com que eu e você duvidamos da palavra.
This is an amazing book. It consists of 66 separate books.
Esse é um livro maravilhoso, composto de 66 livros.
And 30 different writers.
30 diferentes escritores.
More than 30, actually.
Mais de 30, de fato.
And yet, it is one harmonious whole.
E sim, ele é uma completa harmonia.
But I'm going to begin with what I started with. What does God have to say about man's condition?
E eu vou começar por uma mesma pergunta. O que Deus tem para dizer sobre a condição do homem?
So turn with me to Romans chapter 3.
Então vamos abrir em Romanos capítulo 3.
The beginning of the book of Romans is like a court of law.
O começo do livro de Romanos é como uma corte de juízo.
And man is on trial.
E o homem está sob julgamento.
God is the judge.
Deus é seu juiz.
I'm going to read the verdict, God's verdict of this trial.
Eu vou ler aqui o veredito desse juiz nesse julgamento.
But before I do that, you might be thinking, well, that's not fair.
Mas antes que eu comece a falar isso, você pode pensar, bom, mas isso não é muito legal, muito justo.
God judges everyone. I'm not a bad person.
Deus julga todo mundo. Eu pessoalmente não sou uma má pessoa.
But man has been tested under every condition.
O homem tem sido testado em todas as condições.
If you know someone that has a swimming pool,
se você conhece alguém que tenha uma piscina,
it has to be tested regularly.
Ela tem que ser testada regularmente.
To see whether the chlorine is right or to see if the pH is correct.
Para testar se a concentração de cloro está correta, se o pH está normal.
And you take out a little sample.
Você pega uma pequena amostra.
And you test it.
E você testa aquela amostra.
And then you don't take another one and test it.
Aí você pega uma outra amostra, testa outra vez.
And another one and another one and another one.
E outra e outra e outra.
God tested man, as I said, under every condition, and his verdict is true of all.
E Deus testa em todos os vereditos e ele é verdadeiro em todas as conclusões.
So, reading Romans 3, beginning at verse 9.
Então vamos ler em Romanos 3, começando no versículo 9.
And you can, to save time, you can just read it from 9 to 18 inclusive.
Então, de 9 ao 18. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
I'm not asking you tonight if you think this is true or not.
Eu não estou aqui perguntando esta noite se isso que nós lemos é verdade ou não.
Your opinion and my opinion doesn't matter.
Minha opinião e a sua opinião não funcionam para nada.
This is God's verdict on mankind.
Esse é o veredito de Deus a respeito da raça humana.
You might say, well, I know good people.
Você pode dizer, bom, mas eu conheço pessoas boas.
And I know good people.
Eu mesmo sou uma boa pessoa.
I'm very thankful there are honest people in this world.
E dou graças a Deus que tenha pessoas honestas neste mundo.
And kind people.
E pessoas gentis.
This world would be a terrible place if there wasn't.
Esse mundo seria um lugar terrível se não fosse assim.
But this chapter is not speaking about men's character.
Mas esse capítulo não está falando do caráter do homem.
God looks on the heart. It speaks about men's and women's nature.
Deus olha no coração. Deus está falando a respeito do coração e do interior.
And unfortunately, our nature reveals itself in our behavior.
E, logicamente, a nossa natureza revela o que nós somos.
You plant a lemon tree and it doesn't bear passion fruit.
Você planta um limão e você não tem um maracujá.
So eventually, no matter what, our nature reveals itself.
Então, não importa o que você faça, a nossa natureza vai se revelar de qualquer modo.
I want to read a verse from Jeremiah.
Vamos ler um versículo em Jeremias.
Chapter 13.
Capítulo 13 de Jeremias.
Verse 23.
Versículo 23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal.
We cannot change what we are by nature.
Nós não podemos mudar aquilo que somos por natureza.
I can take a pig and I can clean it up.
Eu posso pegar um porco, lavá-lo e limpá-lo.
I can wash it and scrub it.
Posso escovar, lavar ele totalmente.
And make it perfectly clean.
E torná-lo perfeitamente limpo.
But if I let it go, where is it going to return to?
Mas se eu soltar, onde vocês pensam que ele vai voltar?
It's going to return right back to the mud that it came out of.
Ele vai voltar imediatamente para a lama de onde ele veio.
Every religion of man tries to clean up his outside.
Cada religião humana trata de limpar o exterior.
And so, a religion like Islam, it totally focused on the outside.
Religião, por exemplo, como o islamismo, é totalmente focada no que é exterior.
And many Christians try to take up what they read in this book and try to change the way that they behave.
Muitas pessoas leem esse livro e tentam pegar daqui como se comportar de acordo com as coisas que leem.
But that doesn't change the inside.
Mas isso não muda o seu interior.
I'm going to read another verse from Mark chapter 7.
Vou ler outro versículo em Marcos capítulo 7.
Versículo
20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem.
Verse 23 as well.
E o versículo 23 também. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem.
So it's what comes out of a man. You can clean up the outside, but it's what comes out of you that is going to condemn you.
É o que vem de dentro que sai para fora que contamina o homem, não o que é exterior.
So if God just told us that we were hopelessly lost sinners, that would not be good news.
Assim, se o veredito de Deus é de que nós somos irrecuperáveis, pessoas perdidas, esse não é um bom veredito para nós.
So what is God's remedy?
Então, qual é o remédio de Deus?
What has God done?
Que Deus fez?
And that's the message tonight. That's why this is a message of good news.
E essa é a mensagem desta noite. Por isso nós estamos chamando de uma mensagem de boas novas.
So we're going to read from John chapter 3.
Vamos ler então em João capítulo 3.
And verse 16. Verse 16 and 17.
Versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
So God did the greatest thing that anyone could ever do. He sent his Son, his only begotten Son, into this world.
Assim Deus fez a coisa maior que se poderia fazer. Ele enviou o seu próprio filho para morrer.
You know, men with a natural mind struggle with this thought. How can God have a son?
E o homem se debate com esse pensamento. Como pode Deus ter um filho?
So Islam struggles with this. How can God have a son? Who is the wife?
Assim o muçulmano pensa assim, como Deus pode ter um filho? Quem é a esposa de Deus?
But just remember, God speaks in a language we understand.
Mas lembre-se de uma coisa, Deus fala numa língua que nós possamos entender.
We understand the thought of a father and the thought of a son.
Nós entendemos o fato de ser um pai ou de ser um filho.
And we understand that love, the love that exists between a father and a son.
E sabemos desse amor que existe entre um pai e um filho.
Just remember, the Father and the Son go back to eternity past.
E lembre-se que a relação pai e filho vai até a eternidade passada.
So, neither had any beginning in that sense.
Então, nada disso faz sentido desde o começo.
But the Son became a man and entered this world as a babe.
O filho se fez carne e veio habitar aqui como uma criança, como um nenê.
He didn't cease to be God.
Não deixou de ser Deus.
He is divine. He has divinity.
Ele é divino.
But he is also perfectly human.
Mas ele também é perfeitamente humano.
Sin apart.
Sem pecado.
So why did God send his son into the world?
Então, por que Deus mandou o seu filho ao mundo?
Did he send his son to be a great prophet and teacher to point man in the right direction?
Ele enviou o seu filho para ser um grande profeta, um homem que ia apontar, ensinando o caminho correto?
That would be like me, a man is drowning in front of me.
Isso seria como eu vendo um homem se afogando na minha frente.
And I go stand there and I say, the shore's that way, swim that way.
E eu vejo a ele, olho para ele e falo, olha, é para lá, para aquele lado que você tem que nadar.
It'd be hopeless. The person's drowning. He can't help himself.
Seria totalmente desnecessário, porque a pessoa está se afogando. Como é que eu vou falar para ela nadar para lá?
So this chapter I read from, John chapter 3.
Assim, esse capítulo que eu li em João 3.
It speaks of a man that came to Jesus.
Fala de um homem que chegou ao Senhor Jesus.
And he thought Jesus was a great teacher that would point him the right way.
Ele pensou que ele fosse, o Senhor Jesus fosse um grande mestre que ia mostrar para ele o caminho.
And he was very surprised by the answer he got.
E ele ficou muito surpreso com a resposta que teve.
But I want to touch on another verse from this chapter.
E eu quero tocar ainda num outro versículo, um outro ponto nesse versículo.
In verse 14 of this chapter,
nesse capítulo, versículo 14,
you can read it.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
I won't go into what this is describing if you're not familiar with the Bible or the story it speaks of.
Eu não vou entrar em detalhes no que isso significa se você não está muito familiarizado com a palavra.
But it can be found in the Old Testament in the book of Numbers.
Mas isso pode ser encontrado no livro do Velho Testamento, no livro de Números.
But it speaks of the cross.
Mas fala da cruz.
I think everyone,
acho que todo mundo aqui,
nearly everyone knows that Jesus died on a cross.
Acho que quase todo mundo sabe que Jesus morreu pendurado numa cruz.
So when God sent his son into this world, even at this point in his life, he knew that he was going to go to the cross.
Assim, quando Deus enviou seu filho ao mundo, mesmo nesse ponto aqui, quando ele enviou, ele sabia que ele ia terminar naquela cruz.
Because it's not in his life that we have salvation, but it's in his death.
Porque nós não temos salvação nele, em sua morte, mas em sua vida, mas em sua ressurreição.
We'll touch on that shortly, but I want to ask a question now. What did people think of Jesus?
Eu quero fazer uma pergunta. O que as pessoas pensam de Jesus?
This was the first man that ever walked this earth that God could look down upon and say, here is one, a man in whom I am well pleased.
Esse foi o único homem que esteve por aqui que Deus pôde olhar e falar, esse é o homem em quem eu tenho prazer.
But what did men think of him?
Mas o que o homem pensa de Deus?
Well, in the John chapter 2,
no capítulo 2 de João,
it says in verse 23, you can read
o versículo 23, fala, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome.
So people liked the miracles that Jesus did.
Sim, o povo gostou dos milagres que viu o Senhor fazer.
He liked them. They liked Jesus when he fed them.
Eles gostaram do Senhor Jesus quando ele os alimentou.
And maybe you've enjoyed your time at conference.
Talvez você tenha gostado do seu tempo aqui na conferência.
There has been some very good food.
Tivemos comida muito boa aqui para comer.
And there's been good friendship and fellowship.
Tivemos muita amizade e ficar juntos, né, comunhão.
We like that.
Gostamos dessas coisas.
But when Jesus said things that spoke to men's conscience, they didn't like that.
Mas quando o Senhor falou coisas que tocou a consciência deles, eles não gostaram.
John chapter 8.
João capítulo 8.
There were some very self-righteous men that brought a woman who was caught in adultery. There were some very self-righteous men.
Havia um homem com a consciência muito de justiça própria que foi pego em adultério.
That brought an adulterous woman.
Que trouxeram uma mulher que pega em adultério.
To Jesus, to test him, to see what he would do.
Trouxeram essa mulher para provar o Senhor, ver o que ele ia fazer com ela.
That's man's heart, isn't it? He thinks he can trap God.
Esse é o homem, ele pensa que pode colocar uma armadilha para Deus.
So here is a man that they knew was perfect in his walk.
E aqui estava um homem que sabia bem como era perfeito o seu andar.
They also knew that he came with mercy to his people.
Ele sabia que ele viria com misericórdia para o seu povo.
But what would he do with this woman that was caught in a sin?
Mas o que ele faria com essa mulher que foi pega em pecado?
Where was the man?
Cadê o adúltero?
She was caught in adultery. So the man was there.
Ela foi pega em adultério. Logicamente tem que ter um homem nessa ação.
But these men that brought her just wanted to test Jesus, put God on trial.
Mas esses homens estavam apenas interessados em trazer essa mulher para colocar Deus em prova.
And maybe in you in your life have put God on trial.
Talvez você ou eu tenham tentado colocar ele em prova.
God, if you do this, I will do that.
E dizer, Deus, se fizer isso para mim, eu farei isso para você.
But God has given us everything we need in his word.
Mas Deus tem tudo o que precisamos aqui em sua palavra.
But I want to finish this story. There's only one other verse that I want to touch on.
8, João 8. Um assunto que eu quero tratar aqui em João 8.
So what did Jesus do?
O que Jesus fez?
He stooped down and started writing on the ground. We're never told what he wrote.
Ele se inclinou e começou a escrever na areia do chão. Nunca foi nos dito o que ele escreveu.
And he said, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her."
Verse?
End of verse 7.
No final do versículo 7, ele fala: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela."
And then you can read verse 9.
E assim vamos ler o versículo 9. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
None of their consciences could stand in his presence.
Nenhuma consciência podia permanecer na sua presença.
Now, what does he say to the woman? Does he say, "It's okay, your accusers are gone"?
O que ele disse para a mulher? Ok, seus acusadores já foram embora.
No, in this case, he says, "Go and sin no more."
Não, nesse caso ele disse, vai e não peques mais.
He does not excuse her sin.
Ele não perdoou seu pecado.
And if she,
desculpa.
If she had any understanding of her own nature, she would have realized she couldn't go and sin no more.
But em sua própria natureza, ela não podia entender como ir não pecar mais.
Man's hatred of the Lord culminated in them taking him and killing him.
O ódio do homem por Deus, pelo Senhor, culminou em crucificar o Senhor.
So in Luke chapter 20, there is a parable which I want to read one verse out of.
Em Lucas 20 tem uma parábola que eu gostaria de ler.
And it's Luke 20 verse 14.
Versículo 14 de Lucas 20. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: "Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa."
So the cross, where you see images of it around.
Assim, a cruz, essa imagem que vocês veem em todo lugar, espalhada.
And that's why I think everyone in the Western world at least knows that Christ was crucified.
E essa é a razão porque eu acho que, pelo menos na parte ocidental, todo mundo sabe que Jesus morreu numa cruz.
It shows us two very contrasting things.
Mostra duas coisas muito contrastantes.
On the one hand, it shows God, man's hatred and hostility towards God.
De um lado, vemos o ódio e a hostilidade do homem com respeito a Cristo.
On the other hand, we know that God sent his son knowing that he was going to go to the cross.
E no outro lado, vemos que Deus enviou seu filho sabendo que ele ia terminar naquela cruz.
So in the cross we see the greatest display of God's love that
assim,
has ever been shown.
Assim na cruz vemos a maior mostra do amor que Deus teve pelo homem.
A lot of times you'll hear people say, "If there's a God, why is there so much evil in the world?"
Muitas vezes escutamos as pessoas dizerem, "Se realmente há Deus, por que tem tanta miséria neste mundo?"
But if we look at the world around us, what we're looking at is the result of man's sin.
Mas se nós olharmos à nossa volta, o que nós temos é o resultado do pecado do homem.
If we want to see the love of God, we have to look at the cross.
Se quisermos ver o amor de Deus, temos que olhar para a cruz.
We deserved to die.
Merecemos morrer.
We read the verdict in the book of Romans.
Lemos o veredito lá no livro de Romanos.
When you go into a court and there's a trial, and the verdict is read, and the result is guilty, what happens?
Quando você está num júri, e o veredito é dito, e é culpado, o que acontece então?
We deserved to receive that condemnation. We deserved to die.
E foi resolvido que nós merecemos morrer.
You know, I said that at the very beginning of the Bible, Satan asked a question of Eve and she was tempted.
Eu disse, como nós lemos no início do livro, quando a serpente testou a Eva, perguntando se é isso que Deus disse.
And God had said, when you eat the forbidden fruit, when you eat what I have said, do not eat.
E se você, Deus disse a Eva, Adão e Eva, do fruto daquela árvore, se comer, você certamente morrerá.
The day you eat of it, you will die.
Se morrer, se comer do fruto, vai morrer.
And you might say, well, Adam and Eve didn't die.
Ah, o inimigo vai dizer, ele não mentiu.
But they ultimately did. Death is separation. When we physically die, our spirit and soul separates from the body.
Quando ele, na verdade, falou a verdade. Quando a pessoa morre, o espírito e a alma deixam o corpo.
And on that day, when Adam and Eve disobeyed God.
E naquele dia, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus,
there was a separation between God and man.
Houve uma separação entre o homem e Deus.
A separation that we cannot overcome.
E uma separação que nós não podemos ultrapassar, vencer.
But the Lord Jesus, as I said, he was a perfect man.
Mas como eu disse, o Senhor Jesus era um homem perfeito.
One in whom God could take delight.
Em quem Deus podia se deleitar.
He did not need to die.
Ele não precisava ter morrido.
He did not deserve to die.
Ele não mereceu morrer.
But he took on himself a human body so that he might die.
Mas ele tomou sobre si corpo humano para que ele fosse capaz de morrer.
And more than that, he shed his blood.
E mais do que isso, ele derramou seu sangue.
It was necessary that blood be shed to satisfy God's judicial requirements.
E era necessário que esse sangue fosse derramado para satisfazer as demandas de justiça de Deus.
I want to read a verse from Romans, again from Romans chapter 3.
Vamos ler em Romanos, novamente, no capítulo 3.
Read verse 24 and 5.
Versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
And also verse 26.
E também o 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
These verses say a lot.
Esses versículos falam muito.
And I don't want to take them up in depth.
E eu não quero ir para esse caminho.
But that word propitiation,
mas essa palavra propiciação,
means that God can now extend mercy to man, that the Lord Jesus Christ, in dying on the cross, has addressed the offense of man's sin against God.
Que Deus criou agora caminho em que ele pode dar ao homem o perdão por meio dessa obra de Jesus derramando seu sangue para a remissão dos pecados.
God's heart was always a heart of love toward man.
O coração de Deus estava na direção de ajudar o homem.
But there was a hindrance, and that hindrance was sin.
Mas existia impedimento, e esse impedimento era o pecado.
But now the cross has addressed that offense of sin.
Mas agora a cruz tomou conta desse pecado.
And now God's mercy flows out to you and me.
E agora a misericórdia de Deus pode fluir para você e para mim.
But the question I have, or you may have for me tonight, is how do I receive it.
Mas a pergunta que vocês podem ter para mim seria: e como eu posso receber isso?
Let's read a verse in Acts chapter 2.
Vamos ler um versículo em Atos capítulo 2.
The apostle Peter was preaching to the Jews shortly after the cross, within 50 days probably.
Pedro estava pregando aos judeus muito próximo do, mas talvez uns 35 days, 45.
It would be 40 days,
40 dias, yeah. Provavelmente 40 dias depois da crucificação.
Yeah, we don't have to guess. I think it's exactly 40 days. Mm-hmm. And verse 37 you can read in
e
verse 38.
37 e 38 do capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
So the word I want to emphasize here is repent.
O que eu quero enfatizar aqui é arrependei-vos.
We had that word in this meeting already. What does repent mean?
Já tivemos essa palavra falada aqui nessa reunião. O que significa arrepender?
Does it mean that I have to clean up my life?
Significa que eu tenho que limpar a minha vida?
Does it mean I have to crawl on my knees up the Basilica of St. Peter?
Significa que eu tenho que andar de joelhos na Basílica de São Pedro?
These might seem humorous to us, but this is what men have done.
Isso parece ser comédia aqui para nós, mas é exatamente o que o homem tem feito.
Repentance means simply to accept what God has said about you and me.
Arrepender significa apenas dizer aceitar aquilo que Deus fala de você e de mim.
I read you God's verdict.
Eu li para vocês o veredito de Deus.
To repent means to accept it and say, yes, that speaks of me. I know that speaks of me.
E arrepender significa dizer, ouvir, sim, isso que eu ouvi está falando de mim. Eu sou esse que cometeu tudo isso.
Repentance is to take God's side against yourself.
Arrepender é tomar o lado de Deus contra si mesmo, contra você mesmo.
And read another verse in Acts chapter 20, verse 21.
Lê outro versículo no capítulo 20, versículo 21 de Atos.
Because repentance in itself is not enough.
Porque arrepender-se em si não é suficiente.
So, Acts 20, verse 21, you can read it.
Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
That's it. That's the gospel message.
Isso, aqui está a mensagem do Evangelho.
Repentance towards God, accepting what God has said about you and me.
Arrependimento, aceitando aquilo que do veredito que Deus disse você e de mim.
Recognizing that His verdict is right, of course He's God. His verdict is going to be right.
Afirmando que o seu veredito é verdadeiro, certamente é verdadeiro, porque Ele é Deus.
And then accepting the gift that He gave His Son by faith.
E assim, aceitando esse presente que Ele deu do seu Filho. Aceitando o seu Filho.
So faith is accepting God at His word, in this case concerning the gift of His Son.
E assim, ter fé, crer, é aceitar o veredito de Deus e aceitar aquilo que Ele fez entregando Seu Filho por nós.
In Romans, we read it already.
Já lemos em Romanos.
Romans 3 again.
Outra vez em Romanos 3.
Read verse 22 again.
Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
23 and 24 as well.
E também o 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
So we are justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus.
Assim nós somos justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus.
You notice in verse 22 it says unto all but upon all them that believe.
E notem que no versículo 22 ele fala para todos e sobre todos os que creem.
So the gospel message goes out to all.
Assim, a mensagem do Evangelho vai para todos.
But it's only effective only if you have received it for yourself. Then it is only then that you can say that he died for me.
Mas ele só é válido se você aceitar que isso é para você.
This is not a question of making a choice here. I'm not laying out something for you to... Well, should I choose this or should I not?
Isso não é aqui eu querendo trazer para vocês uma coisa que vocês têm que decidir. Isso é para mim ou isso não é para mim?
It's much more a question of surrendering to what God has said and done.
É mais se submeter àquilo que Deus falou e fez.
I read a story some years ago.
Há alguns anos atrás eu ouvi uma história.
And I looked it up and I printed it out.
E eu li e imprimi ela aqui.
And I'm going to tell you the story. It's about a man. He was the grandfather of the woman that recounted the story.
E essa história é um avô da pessoa que lhe narra nessa história.
This is a true story, sometimes stories can pass from one person to another and we don't know if they're true or not.
Essa é uma verdadeira história, não é aquelas histórias que a gente cria para mostrar um ponto. Isso aqui é uma história verdadeira.
So this man was raised in East Germany.
Este homem nasceu na Alemanha Oeste, né? Ocidental, oriental.
East. Yes.
Oriental.
And he it was when East Germany was communist.
Quando a Alemanha Oriental era comunista.
The Bible was banned.
A Bíblia era proibida.
He was raised an atheist.
Ele foi instruído no ateísmo.
And he was forbidden in his home ever to talk about God.
Ele estava proibido em sua casa de sequer falar de Deus.
So he had no church background whatsoever.
Ele não tinha nenhum background.
And I think it was when communism fell, he made his way to England.
Eu acho que quando o muro de Berlim caiu, é que ele saiu de lá e foi para a Inglaterra.
And he was in his 30s, and he realized that there was something missing in his life.
E ele tinha em torno de uns 30 anos, quando ele percebeu que faltava alguma coisa na vida dele.
And he asked this question, when I get to the end of my life, when I'm retired and look back on what I have been, it's all been for, is this enough?
Quando eu chegar ao fim da minha vida, quando eu me aposentar e olhar para trás, terei visto por que isso aconteceu. Isso é necessário? É suficiente?
And that question really bothered him.
E essa pergunta realmente preocupou muito ele.
And a colleague at the university took him to hear a Christian speaking.
E ele ouviu um amigo cristão dele falar na universidade.
And this Christian spoke about the Lord Jesus and about his resurrection.
E esse cristão falou sobre Jesus Cristo e a sua ressurreição.
And he admitted it was very odd to talk about a dead person rising again.
E ele admitiu que era uma coisa muito estranha para ele morto ressuscitar dentre os mortos.
But the person speaking said something, the only reason you should be a Christian is because it's true.
E uma coisa que esse homem disse, a única coisa que chamou a atenção dele é que esse homem disse, você deve dar tem só uma razão porque você deve ser cristão.
That's what I'm saying tonight. I'm not asking you to persuade you. I'm telling you what God has said.
E eu outra vez repito que eu não estou aqui tentando persuadir você a nada. Estou apenas dizendo o que Deus tem para dizer.
It doesn't say it in this printout, but when I first read it,
não fala aqui nessa coisa que eu imprimi, mas quando eu li pela primeira vez,
it just struck the man that if God really had a son,
isso pegou nele, ele falou, será que Deus realmente teve um filho?
And he sent his son into this world,
e ele mandou esse filho ao mundo,
and he died in my place,
e ele morreu no meu lugar,
and I said, no, I don't want that.
E eu disse, não, eu não quero isso.
What could be more offensive to God?
O que poderia ser mais ofensivo para Deus?
And he was so struck by that, he didn't know what to do.
Ele estava tão tocado por isso que ele não sabia o que fazer.
So he said, I need to say something to Christ to his offer of forgiveness to me.
Eu preciso dizer alguma coisa a Cristo a respeito da oferta que ele fez para mim.
And I don't know what to say. I have no religious upbringing.
E eu não sei o que dizer porque eu não tenho nenhuma base religiosa para falar.
And so he dropped to his knees and he said, Lord,
e assim ele se ajoelhou e disse, Senhor,
I believe, help my unbelief.
Eu creio, me ajude na minha incredulidade.
And for all of you that knows their Bibles, you know that that's something written in this book.
E para aqueles que leem a Bíblia, sabe que esse é um versículo que existe na Bíblia.
He didn't know it at the time.
Ele não sabia isso no momento.
He just realized that he couldn't believe on his own, but he had to respond to God's offer.
Ele naquele momento percebeu que ele não tinha como dizer isso, não sabia como dizer isso, mas ele tinha que responder para Deus a respeito disso.
And so, let me just say one more thing, and we'll finish early.
Eu quero dizer mais uma coisa, nós vamos terminar mais cedo um pouco.
If you refuse God's free gift,
se você recusar o dom gratuito de Deus,
and you think that you're going to get to the gates of heaven,
e você pensa que vai chegar nos portões do céu,
and you're going to enter on your own merits,
e você vai entrar pelos seus próprios méritos,
you're going to be very sorry.
Você vai ficar muito, muito chateado.
Because you don't need to wait till then to find out what the verdict's going to be.
Porque você não precisa chegar até lá para ouvir qual é o veredito.
We have the answer in this book that's in front of us.
Nós temos a resposta nesse livro.
There was one other verse I was going to read, but I don't.
Mais versículo que queria ler.
John chapter 5.
João 5.
John chapter 5 and verse 4. These are the words of the Lord Jesus himself.
João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Just leave you with that.
Vou apenas deixar vocês com esse versículo.
Let's pray.
Vamos orar?